Bom, como eu prometi a vocês no início do nosso jornal, nós vamos falar de um assunto que é extremamente interessante, muitas vezes desconhecido de todos nós, a metagenômica, que é a técnica que permite estudar os genomas de micro-organismos de um nicho ecológico sem necessidade de fazer culturas individuais. É uma das aplicações que tem se beneficiado das melhorias tecnológicas trazidas pelo sequenciamento de DNA de nova geração. O assunto vem à tona porque pesquisadores do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol e da Universidade Federal de São Carlos, aqui pertinho de Ribeirão Preto, coletaram no Lago Poraquê, que fica na região do Alto Solimões, na Amazônia, amostras de água que serviram de base para o trabalho de metagenômica. Ao pesquisar o material coletado, eles descobriram um gene que talvez se torne bastante útil para as usinas de álcool do futuro. É que um novo gene contém a receita para a produção de uma forma de beta-glucosidase, uma enzima que participa da transformação da matéria vegetal em glucose. Ao ser fermentada, essa glucose, ou seja, vira etanol, o mesmo que abastece os carros nos postos de combustível. Isso é bem interessante. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora Maria Eugênia Guazzaroni, que é do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, aqui de Ribeirão Preto. Vocês vão estranhar um pouco o sotaque dela, porque ela é argentina, está aqui com a gente agora. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, vamos falar então sobre essa questão aí dessa enzima, né? Me parece que a senhora também trabalha com essa enzima.
Sim, então, realmente essa enzima que os pesquisadores descobriram tem um alto potencial, como você já falou, porque em combinação com outras enzimas poderia ser de alta utilidade para tirar açúcar de forma eficiente desde a cana de açúcar e também desde especialmente o bagaço da cana de açúcar, não desde como se diria, o caldo da cana.
O caldo da cana.
Uhum. Então, ele em combinação, como falei, com outras enzimas, a novidade que traz a enzima descoberta pelos pesquisadores é que é uma enzima nova. A metagenômica permite acceder a genes que são absolutamente novos, sim, de micro-organismos, como você explicou, que não podem ser cultivados. Então, ajuda bastante, porque antes estávamos limitados aos micro-organismos que podíamos cultivar dentro do laboratório. Uhum. E claro que existem muitos micro-organismos que têm necessidades de crescimento muito específicas e no laboratório não conseguíamos reproduzir isso.
Perfeito. Antes da gente falar da metagenômica e tal, vamos trabalhar um pouco mais sobre a questão dessa enzima.
Verdade.
Ela pode aumentar a produtividade no processamento da cana de açúcar para a produção de etanol, é isso?
Exatamente, sim. Esse é um tipo de enzima que pode ajudar com o cóctel de enzimas que já existe de forma comercial. O cóctel de enzimas, que está formado por outras enzimas chamadas celulasas, provém de um fungo chamado Trichoderma ricei. Esse fungo provee un conjunto de enzimas muy importante, porém es deficiente en beta-glucosidasa. Entonces, de esa forma, nueva enzima puede complementar y todas juntas trabajando en sinergia, que es una palabra de biología que significa que cada una de las partes, por separado, hace una parte, pero si se juntan las cuatro enzimas, por ejemplo, pueden hacer más que por separado, entende?
Sim.
Eu não sei se você usa esse termo em outro... Sinergia.
Sinergia, sim. É quando você trabalha coordenado com outras áreas.
Sim, consigo um trabalho melhor que se faz de forma individual.
Exatamente.
Então, por isso, essa beta-glicosidase é de alta importância, porque complementa o coquetel de enzimas que já está disponível comercialmente.
Certo. Então, a produtividade da cana, do álcool vai aumentar, vai ser bom para nós consumidores do etanol, por exemplo.
Claro, sim, porque dessa forma se poderia obter mais açúcar, que é chamada glicose, desde a cana de açúcar, desde o bagaço, que é a parte que normalmente está sobrando, uma parte reusada nas usinas para produzir calor desse bagaço, que é a
produzir
parte...
Produzir energia, né?
Para produzir energia, sim, energia, exatamente. Porém, tem tanta quantidade de bagaço que sempre está sobrando esse bagaço, que não tem nenhum tipo de utilidade, e então é assim, onde esse conjunto de enzimas podem tirar açúcar desde um bagaço que é muito difícil de ser degradado, é muito recalcitrante. Não sei que palavra pode usar para explicar isso.
Não tem problema, tá dando para entender.
É chamado álcool de segunda geração, que a diferença do álcool de primeira geração, que é o que se produz nas usinas do Brasil, só tem duas usinas no Brasil que produzem álcool de segunda geração. O de primeira geração está competindo diretamente com o nosso alimento, com o alimento para os seres humanos. O álcool de segunda geração, a grande vantagem é que não compete pelo alimento, porque nós não podemos comer bagaço.
Uhum.
Então, é por isso da importância da enzima.
Certo. O álcool de primeira geração compete com a alimentação porque ela vem da cana-de-açúcar que é produzida no campo, que pode estar sendo substituído por outra cultura, como soja, como
trigo. Não exatamente, porque o álcool de primeira geração provém da calda de açúcar, o que nós podemos tomar aqui, que quando você vai na feira pode tomar...
Sim, toma um caldo de cana.
Um caldo de cana, ou por exemplo, nos Estados Unidos se faz desde o milho, desde o amido do milho, então, ou em Europa se faz desde a beterraba, entende? Isso. Esos são alimentos que nós podemos consumir. Uhum. Aqui, no de segunda geração, estamos pegando bagaço, a parte que está sobrando...
A parte que seria o lixo, digamos assim.
Exatamente,
perfeito.
Sim.
Agora vamos falar da metagenômica, né? Que interessante que é a metagenômica, que revolução que pode trazer para a biologia, para os nossos dia a dia, professora?
Sim, então, agora já a metagenômica já tem bastante tempo, sabe? Começou aproximadamente o primeiro artigo científico que marcou um antes e um depois, que todo mundo começou a falar, foi verdadeiramente no ano 2004, quando teve um empresário muito famoso que está envolvido em muitos projetos terriblemente interessantes desde o ponto de vista científico e biotecnológico, que é o empresario científico Craig Venter, un estadounidense. Él fez una colecta de muchas amostras del mar, ¿sí? No Sargasso, no mar do Sargasso, cerca del Triángulo de las Bermudas, y le descubrió una cantidad enormísima de nuevas especies de virus, de bacterias, o sea, fue un salto enorme para la comunidad científica. Sí. Porque exactamente por eso que hablamos antes, porque tuvimos acceso a microorganismos que no podíamos cultivar en un laboratorio.
Sí.
Porque con la metagenómica, o que se faz una extracción total, completa de todo ese DNA misturado, no sabe, muchas veces es difícil determinar de quién viene, otras veces es posible, dependiendo de la metodología utilizada, y esos trocinos de DNA pueden ser cultivados en una bacteria sustituta, y de esa forma podemos tener o producto que vende ese gene, que ese gene sería como una receta de códigos, sí, de letras químicas, ¿sí?
Entendi.
Entonces, de esa forma podemos tener acceso a un grande tesoro de reacciones bioquímicas, encontrar genes de grande interés para nosotros, seres humanos.
Certo.
Por ejemplo, tienen trabajos que fueron feitos donde se pegó un ambiente muy ácido, un río que tenía un pH de 1.8. ¿Qué significa un pH muy bajo? Bien ácido, más que un limón, muy ácido. Y de ahí... En ese lugar solo existen un determinado tipo de bacterias que consiguen morar en aquel ambiente y las se llaman extremófilas, porque es tan bajo ese pH, ninguno de nos conseguiría ni meter o pie lá,
sí, sí,
porque ficaría todo escaldado, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces,
¿y lá existe ese microorganismo?
Lá existe ese microorganismo que está realmente adaptado para, sí, morarla. Él tiene algunos genes que permiten con que él sobreviva en ese ambiente. Entonces, nos falamos, ¿qué legal sería pegar aquellos genes, colocar en una bacteria sustituta y ver si permiten a la bacteria sustituta sobrevivir a acidez?
Uh-huh.
Y así fue, encontramos unos 15 genes que permitían que esa bacteria resistiese a un choque bien ácido. Después transferimos para una planta y conseguimos que la planta creciese también en condiciones de acidez. Entonces ahí usted puede percibir la gran importancia que tendría para la agricultura, porque solo los ácidos podrían ser aprovechados con una planta resistente a acidez.
Y la cuestión de la alimentación es fundamental, ¿no? Para ahora y para el futuro, porque la población está aumentando, la demanda por alimento es muy grande. Entonces ese tipo de descoberta puede favorecer mucho, ¿no?
Exactamente.
El cultivo de plantas,
una en lugares
ingulares, en locales aparentemente inhóspitos, inadecuados, por ejemplo.
Exactamente. Exactamente. Ese es un ejemplo de biotecnología. Más por ejemplo, también algo que usted debe tener oído es ahora, oído hablar mucho del microbioma humano. ¿No veo hablar de qué es el microbioma humano?
¿El microbioma humano?
Sí. Aquel conjunto de microorganismos,
sí,
que mora dentro de nuestro intestino, en nuestra piel, en la cavidad de la boca, en toda cavidad que les encuentre están morando.
Sí.
Antes se hallaba, ya se sabía que existían algunas funciones que ellos tenían, beneficiosas y perjudiciales, más sí, la mayoría beneficiosas. Más ahora, con la metagenómica, fue un antes y un después, porque la cantidad de información que fuimos capaces de acceder fue impresionante. Ahora, por ejemplo, se sabe que dependiendo de aquel microbioma que está habitando el intestino, existen determinadas doenças que antes se hallaban que eran genéticas, y que si vos reemplazas esos microorganismos por otros de un ser humano saludable, pode recuperar a saúde.
Olha que interessante.
Também se sabe que pessoas obesas tendem a ter um tipo de micro-organismos diferentes de pessoas magras. E se consegue revertir essa obesidade, se coloca micro-organismos de pessoas magras.
Faremos transplantes de micro-organismos.
Exatamente. Ou seja, se utiliza, e é uma forma, sabe, muito boa. É. Por quê? Não precisa de cirurgia, é um tratamento que não é invasivo.
Sim.
É muito, muito legal de ser feito, com resultados realmente incríveis.
Já existe algum tipo de doença que tem sido tratada à base da metagenômica?
Sim, sim, sim. Existem, por exemplo, inclusive até tumores cancerígenos, que se vê que existem certas associações de bactérias que, quando são trocadas por outras que normalmente estão presentes em pessoas saudáveis, se revierte essa situação. Existem doenças associadas a um tipo de microorganismo, que é a enfermidade de Crohn, que ela produz um tipo de úlceras, se diz assim, úlceras dentro do intestino, porque
certo.
Tem algum tipo de microorganismo que está lá morando.
Uhum.
Mudando esses microorganismos dentro do intestino, você consegue que esse paciente deixe de ter infecções recorrentes por um tipo de bactéria chamada Clostridium difficile.
Certo.
Então, realmente, a metagenômica tem marcado vários, como se diria, vários pontos de inflexão na história da humanidade, com uma repercussão direta beneficiosa nas áreas da saúde, da biotecnologia. Agora se conseguem fazer detergentes para uso hospitalar, por exemplo, com enzimas que conseguem trabalhar em condições muito diferentes das de antes, justamente porque se pode aceder aos genes desses micro-organismos que moram em ambientes muito extremófilos.
Uhum.
Por exemplo, na Antártida. Na Antártida você tem micro-organismos que conseguem morar em muitas baixas temperaturas. Se você pega essas enzimas como proteasas, lipasas, e acrescenta na fórmula para fazer um detergente de uso hospitalar, onde tem lençóis, as roupas que usam o cirurgião e demais, que estão sujas com determinados, com sangue e outros fluidos, sim.
Uhum.
Esse detergente é muito mais eficiente, porque consegue trabalhar utilizando pouca eletricidade, porque normalmente você precisa esquentar para lavar a roupa, mas essas enzimas trabalham bem a 4, 5 graus. Em Ribeirão Preto não precisaríamos, não é? Porque sempre faz calor. Mas
sim,
em qualquer outra cidade, fora de Ribeirão e outras assim, imagine que necessárias são, faz com que se utilize muito menos quantidade de eletricidade na hora de lavar a roupa, roupa nas casas, roupa nos hospitais, e seja muito mais eficiente o lavado.
Uhum.
Então, realmente, a repercussão é enorme.
Certo, mas parece uma revolução silenciosa que acontece, né? Porque a gente não ouve falar muito disso, né?
Sim, agora, por exemplo, eu pessoalmente trabalho faz bastante tempo com a metagenômica, quase desde o início. Eu me formei na Universidade de Río Cuarto, na Argentina, e depois fui a fazer o doutorado em Espanha. Então, realmente lá, eu cheguei quando estava se iniciando, sim, a era da metagenômica. Hoje em dia, já existem os livros de texto, que os alunos de biologia...
Já existe uma literatura, né? Específica.
Já existe, sim, sim, sim. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na USP, faz uns 5 anos, eu perguntava para os alunos... Vendo os primeiros anos da graduação, quantos deles sabiam sobre metagenômica? Era só um 5%. Hoje já um 50%, um 70% já conhecem sobre a metagenômica. Porém, eu acho que cada vez a mais vai chegar informação até para o ensino médio, porque realmente já faz parte de nossas vidas desde mais de uma década,
uhum,
quase 2 décadas.
Uhum. A senhora falou a questão da saúde, falou a questão da produção de alimentos. Em que outras áreas a metagenômica pode ser importante e está sendo vislumbrada como algo renovador, importante?
Então, como falei no princípio, também sobre a agricultura.
Uhum.
Na agricultura, além de que podemos construir plantas transgênicas que tenham resistência, por exemplo, a acidez, então possam ser cultivadas em solos ácidos, também poderíamos colocar genes que permitam que a planta sobreviva em solos com alta concentração salina ou que sejam, no contrário, de ácido, muito alcalinos.
Uhum.
Ou, por exemplo, também plantas mais resistentes à sequia, todo tirando genes desde ambientes extremos, como
uhum,
eu falei.
Uhum.
Também, por exemplo, e aqui no Brasil existe um grupo de pesquisa muito bom, que eles trabalham em esse grupo, olhando todo esse conjunto de micro-organismos que existem nas raízes dos solos. E eles também viram como, em quanto mais variados são os micro-organismos que habitam um solo, mais saudáveis são as plantas. Então, toda essa informação que trouxe a metagenômica está bem vigente para aumentar o rendimento dos cultivos tradicionais, como soja, cana de açúcar, milho e demais, trigo. Sim, então, realmente, tem trazido muitos conhecimentos que são aplicados. Existe um monte de patentes que se fizeram através da metagenômica e que hoje se utilizam comercialmente.
A senhora falou dos alimentos transgênicos. A metagenômica está na base dos alimentos transgênicos, não?
Claro que sim, porque muitos dos genes que se descubren para ser colocados depois em alimentos transgênicos foram descobertos através da metagenômica.
Interessante isso. Interessante. Aqui na USP, como é que está a pesquisa da metagenômica? Existem grupos de pesquisa? Como é que está isso na academia, aqui na USP, no Brasil? Como é que está?
Então, existe uma comunidade importante, uma comunidade boa. Dentro da USP, tem alguns grupos que fazem metagenômica, outros grupos que estão começando, mais incipientes. E no Brasil, sim que existe um grupo importante em Rio de Janeiro, em Minas, também em São Paulo, Central, todos eles direcionados a diversas áreas, muitos deles procurando enzimas para ser utilizados em etanol de segunda geração, outros mais interessados com conhecer realmente que microorganismos estão lá, em conhecer a biodiversidade. O Brasil tem uma biodiversidade enorme, não é? Tem ambientes como a Amazônia, o Serrano, a Mata Atlântica, que tem realmente, não só os olhos da comunidade científica do Brasil estão colocados lá, sino também do mundo inteiro. Muitos desses projetos envolvem pesquisadores do fora do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, do resto da Latinoamérica. Então, vários desses outros projetos estão direcionados hacia isso, conhecer qual é essa biodiversidade. Também conhecendo a biodiversidade, você consegue responder perguntas ecológicas. Como podemos proteger essa biodiversidade para que, porque os microorganismos que estão no solo directamente ajudam que as plantas se desenvolvam. Então, está todo directamente conectado. Então, existem grupos do Brasil que trabalham em bases biotecnológicas, es decir, procurando genes como comenzó nuestra entrevista, procurando genes como a beta-glicosidasa para aumentar el rendimiento de producción de etanol de segunda generación. Es decir, no queremos competir con los alimentos humanos, no queremos competir con aquello que puede ser utilizado en la alimentación humana. Por eso a grande vantagem do álcool de segunda geração. Por outro lado, conhecendo a biodiversidade, conhecendo como podemos proteger nossos solos, como podemos proteger nossas florestas. Então, tem trabalhos diretamente relacionados, trabalhos que conseguem ver onde determinadas espécies de insectos, que são só, como se diria, próprias, não próprias, autóctonas do Brasil, como por exemplo a formiga saúva, ela também tem um tipo de microrganismos que moram sobre a pele dela, que é específica e que permite então conhecer certas interações que a formiga faz com outros insectos ou com outras plantas. Então realmente se ajuda a desvendar a que fiquem visíveis muitas interações biológicas que depois sempre essa informação que parece básica, como é a ciência básica. Ciência básica que é aquilo que o cientista está no laboratório, com um tubo de ensaio, que parece que não conduz a nada, sim? Que é uma informação que está lá e não temos por onde ir. A informação básica, bem feita, depois sempre se transforma em ciência aplicada. Então, ciência aplicada, bem feita, ciência básica, bem feita, es terriblemente beneficioso para a ciência aplicada. Sí. Tal vez não hoje, mas talvez daqui a 20 anos, alguém saiba como utilizar essa informação e possa dar uma solução para uma doença. Também para procurar novos antibióticos. A metagenómica tem procurado novos antibióticos. Então, realmente, o campo...
Tem surgido coisas novas como antibióticos?
Sim, tem surgido. Por exemplo, aqui tem um grupo aqui na Faculdade de Farmácia, liderado pela professora Mônica Pupo, onde eles encontraram em bibliotecas metagenómicas, es decir, buscando, que foram feitas desde a Mata Atlântica. Sim, eles encontraram uma nova molécula que é antiparasitária. Antiparasitária poderia inibir o crescimento de parásitas como Leishmania, Trypanosoma cruzi, ou seja, e eles encontraram lá. Isso que poderia ter, essa molécula que pode ser usada para tratamento de infestações parasitárias.
Certo, isso aí é a metagenômica que trouxe.
Sim.
Bacana. A senhora falou da biodiversidade brasileira, que é bastante rica. Então, dá para se perceber que quanto mais rica a biodiversidade, mais rica vai ser a sua oferta, digamos assim, de micro-organismos aí à disposição da pesquisa através da metagenômica.
Exatamente, sim. E por isso também existe agora vários projetos que envolvem laboratórios não só dentro do Brasil, com parcerias com diversos laboratórios do mundo, porque eles têm talvez metodologias. Por exemplo, na Amazônia se utilizam tipos de submarinos especial que permitem ter acesso a ambientes que antes não se conheciam, não só no nível macroscópico, sino também microscópico. Uhum. Se utilizam barcos, ou seja, tudo em colaboração entre as universidades e os organismos de fomentos de aqui do Brasil e do mundo. Ou seja, em quanto mais diverso, mais rico, e como eu falei, parece ciência básica, mas depois, em algum momento, isso se transforma em uma informação de alto valor para a sociedade humana.
Perfeito. E no seu grupo específico de pesquisa, o que, é que a senhora está trabalhando?
No nosso grupo, nós também trabalhamos buscando enzimas para uso em bioetanol de segunda geração, parecido com o que também as pessoas tem feito em Campinas. Uhum. E em São Carlos, e também encontramos uma beta-glucosidasa, mas a grande vantagem da metagenômica é que nunca você vai encontrar, é muito pouco provável que você encontre um gene que seja igual ao que já foi encontrado. Então nós também encontramos uma beta-glucosidasa, mas é diferente, que tem muitas propriedades legais. Nós também estamos experimentando justamente nessa semana como essa beta-glicosidasa complementa aquele coquetel de tricoderma rhizei, o fungo, como ela serve realmente, se realmente boa. Por outro lado, nós também buscamos genes de resistência, estamos buscando também genes de resistência à acidez, vendo como alguns deles se combinam para fazer com que bactérias que podem depois ser utilizadas na indústria, na produção de alimentos, na produção de medicamentos, são mais resistentes à acidez, porque o problema da indústria é que você utiliza uma bactéria que, às vezes, em determinadas condições, se volve começa a morir porque não consegue aguentar. Então, nós estamos procurando genes que combinados consigam fazer com que essa bactéria aguante mais em essas condições e aumente a produção de medicamentos, de ácido láctico, ácido succínico. Muitas vezes se utilizam na alimentação ou se utilizam como base na produção de medicamentos ou de outros produtos de interesse biotecnológico. E também estamos buscando construir biosensores. Muitas vezes, que são os biosensores? Estão formados por moléculas biológicas que permitem ser mais sensíveis. Mais sensíveis quer dizer que permitam detectar concentrações menores que as concentrações que normalmente se detectam com uma máquina eletrônica. Por exemplo, para detectar arsênico, que o arsênico tem o problema de que muitas vezes está presente em solos, em águas. Então, nós construímos biosensores biológicos. Dessa forma, conseguimos detectar concentrações bem baixas ou aquelas concentrações que já a legislação brasileira não permite que estejam presentes em água de bebida.
Muito bom, excelente. Professora Maria Eugênia Guazzaroni, espetacular essa explicação sobre a metagenômica e suas aplicações práticas, né, na indústria da produção de alimentos, na agricultura, na saúde humana. E vamos torcer para que novas descobertas venham por aí. Obrigado. Sim. Pela sua participação aqui no estúdio, conversando com a gente sobre essa questão tão interessante.
Muito obrigada a você pelo convite.
Maria Eugênia Guazzaroni, professora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto.